Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, caros ouvintes. A partir de agora, você fica com o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 14 de janeiro. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Então, fique conosco para você ficar bem informado e também participar. Pode ligar no 36752000, falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Você sabe, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Feliz sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro aqui, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Ótima sexta para você também, Kátia Gomes. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, você vai ficar bem informado, viu? E também vai poder participar, tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também chega já já com notícias quentíssimas do setor policial, né, Cátia?
Tá bombando lá, viu? Muitas informações, muitas notícias. Já dei uma olhadinha nas manchetes de Coutinho. Então já já ele estará conosco aí por telefone ao vivo. Dia bonito hoje, hein? Igual ontem. Ilhéus amanheceu esse dia bonito novamente. Ensolarado, né? E muita gente já aproveitando a praia desde 7, 8 horas da manhã, hein? Olha, 31 graus faz neste momento em Ilhéus. A sensação térmica é de apenas 34 graus. Mas quem gosta tem que aproveitar mesmo. Ah, é tão bom ver o dia bonito assim, né? Maravilhoso. Olha, são 12 horas e 8 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre lá que a coleção verão tá top, viu? Lá na Supermoda. E hoje, claro, vai ter, né, gente, aquele sorteio primeiro do ano do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Ah, tenho certeza que muita gente já correu agora para enviar aí o nome completo pro WhatsApp, né, Marcos?
É verdade. De repente pegar aquela roupa da moda do verão, né?
Ou calçado.
O calçado, né? Também, a bolsa.
É, tem tanta opção lá, bolsa, sandália, carteira, tanta coisa. Eu queria era ganhar um vale compra desse de R$100. Da Supermoda. Alô, Tiagão, um abraço para você, toda a equipe da Supermoda, Jorge Amado e da Marquês de Paranaguá. Um abraço a todos. Essas equipes aí são ótimas, viu? Atendimento 10, né? Mandar um abraço para ele, seu Pedro, da loja NP Materiais de Construção. Ligadinho, né, Pedro? Um abraço, seu Pedro. Nosso querido ouvinte, pessoa que já se tornou amigo, né, Marcos?
É verdade. É, um abraço, Pedro NP, nosso ouvinte aí, número 1 também.
Pedro NP ligadinho aqui na Gabi, sintonizado para ficar bem informado no Jornal do Meio-Dia, né? Um abraço, viu? Um abraço mesmo. Obrigada pela audiência. E todos vocês que estão sintonizados aqui, um abraço pro nosso querido amigo ali, seu Rubão, do Açougue, tá sempre ligadinho aqui no Banco da Vitória. Um abraço pros meus queridos amigos, ontem eu pude revê-los, né? Os amigos ali do restaurante Mamilo na Brasa, seu Antônio, Luana, Luci, Letícia, Lucas, um abraço para toda essa família aí, viu? Ontem, matei o desejo. Aquele almoço top. Olha, são 12 horas e 10 minutos. Jornal do Meio Dia está no ar e a partir de agora vocês ficam com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Bahia é o segundo estado com mais mortes de crianças por Covid. Que coisa, hein?
Jornal Dia de Teresina: suspeita de corrupção, TCE determina suspensão de compra milionária de livros.
Portanto, o Tribunal de Contas do Estado lá no Piauí, hein, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Jornal Meio Norte de Teresina: sábado nas cidades. Vacina chega hoje e já deve ser aplicada, também lá no estado do Piauí.
Diário de Pernambuco: estado tem a maior ocupação de leitos de UTI do país.
Olha, por falar nisso, já é sobre a questão, isso aí é em relação à Covid, e o ministro da Saúde disse que mais de 80% das pessoas internadas são aquelas que não se vacinaram. Então, tá aí, né? Muita gente vacinada que tem pegado Covid e não tem precisado sequer ir para o hospital, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
Jornal do Comércio de Recife: estado em nova fase de restrição, também por conta da Covid.
Diário do Nordeste de Fortaleza: vacinação infantil inicia no fim de semana.
Jornal Tribuna do Norte de Natal: Rio Grande do Norte registra recorde de novos casos de Covid em 24 horas.
Gazeta de Alagoas de Maceió: primeira remessa. Alagoas recebe hoje mais de 21 mil doses para iniciar vacinação de crianças.
Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão: rios não param de subir. Já passam de 1000 famílias desabrigadas no estado do Maranhão. Que coisa, hein?
O Dia do Rio: recomposição. Servidores do estado vão ter 13,05% de reajuste este mês.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal: remédios e planos de saúde terão aumento de até 15%. Oh, meu Deus do céu.
Zero Hora de Porto Alegre: homicídios e latrocínios caem, mas feminicídios sobem no Rio Grande do Sul.
Nossa, essa coisa do feminicídio parece que não para nunca, né?
É verdade, né? Infelizmente, esses homens covardes aí, e sobe no país inteiro isso.
Covardes, desequilibrados.
É.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte: com a palavra, o poeta, morte das casas de Ouro Preto. Isso aqui, gente, tem a ver com aquela questão de ontem, né? Aquele desmoronamento, uhum, daquele morro, daqueles casarões que são tombados, né?
Sim.
Pelo patrimônio histórico. Infelizmente, aí ocorreu essa tragédia, né? A gente pode dizer assim, são casarões, né, Marcos? Históricos,
sim,
mesmo,
sim,
lá em Ouro Preto, Minas Gerais.
O estado de São Paulo: internações crescem nos estados. São Paulo faz plano de contingência.
Também por conta da Covid. Jornal Valor Econômico de São Paulo: em alta, Brasil tem quase 100 mil casos de Covid-19 em 24 horas e média móvel supera 60 mil casos. Infelizmente, é uma realidade, né? Tem aumentado aí novamente os casos ativos de Covid-19 no nosso país. E, ou seja, as pessoas têm que continuar se cuidando, né?
Uhum.
Para evitar aí essa contaminação. Então, gente, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, que no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa, né? Então, daqui a pouquinho você vai poder ligar, falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Caso queira apenas enviar uma mensagem para o WhatsApp, já envia sua mensagem escrita, tá bom? Resumida, falando o assunto, se você quiser deixar seu nome, fala o assunto, o seu nome e de que cidade você está falando, tá bom assim? Bem, aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Não tive boletim ontem atualizado de Ilhéus, não tenho boletim da Covid-19 atualizado de Ilhéus hoje também. De Itabuna tenho recebido, tenho aqui o atualizado, que saiu ontem à noite. Dia 13 informa que Itabuna tem 133 casos ativos, 18 pessoas em internamento de leitos de UTI, 5 leitos de UTI disponíveis, 12 leitos clínicos ocupados e 28 leitos clínicos disponíveis, tá? Caso receba um boletim da Covid de Ilhéus, divulgarei. Vamos falar de vacinação contra a Covid-19. Hoje em Ilhéus tem sim vacinação, tá tendo, né, nos postos de saúde. Então você que tem entre 12 e 17 anos pode ir ao posto de saúde, claro, acompanhado com o maior de idade, de preferência pai ou mãe, para poder tomar a sua primeira dose. Tem também primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, segunda dose da vacina Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 14 de janeiro, a aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 20 de novembro, a aplicação da terceira dose, famosa dose de reforço, para pessoas acima dos 18 anos, né, que receberam a segunda dose há 4 meses, e o reforço da vacina da Janssen para pessoas com idade acima de 18 anos que também já completaram 2 meses aí, no caso da dose única, tá bom? Tá aí o calendário, né? O cronograma de vacinação nessa sexta-feira em Ilhéus, tá? Então você que precisa se vacinar, aproveite aí a oportunidade. Bem, vamos falar aqui, aproveitar, Marcos, já que a gente fala sempre aqui, divulga o boletim da Covid, fala da vacinação. A gente não pode deixar de divulgar essa matéria aqui, que é uma informação da própria Secretaria de Saúde de Ilhéus, que informa que gripário de Ilhéus vai funcionar na UPA da Conquista. A unidade será referência para sintomas leves, é isso mesmo?
A unidade de pronto atendimento, UPA da Conquista, passará a funcionar como referência para pacientes aí com síndrome gripal. Conforme a Secretaria de Saúde, CESAL, a previsão é que nos próximos 15 dias a unidade se transforme em gripário, prestando assistência às pessoas que apresentam sintomas leves. O gripário municipal também contará com 5 leitos de sala vermelha, responsáveis por estabilizar o paciente enquanto aguarda transferência para hospitais da cidade. A CESAL informa que o atendimento no gripário será estendido à quadra poliesportiva ao lado da UPA, com funcionamento 24 horas, após avaliação médica e testagem para separar os casos de Covid-19 dos casos de influenza e, caso seja necessário, o paciente será encaminhado às unidades hospitalares para internação e assistência completa. Com relação aos protocolos, segundo a CESAL, são considerados sintomas leves dor de cabeça, dor de garganta, rinite, tosse ou coriza e sintomas graves, falta de ar, dificuldade para respirar, pressão ou dor no tórax, febre alta e lábios azulados. Em ambos os casos, os pacientes podem procurar atendimento na UPA. Além da consulta e orientação, será ofertado o teste para Covid-19 com antígeno e RT-PCR suave, de acordo com a janela imunológica.
Pois é, né? Então tá aí o que informa a CESAL. Agora eu não entendi a rinite aqui no estômago leve, porque nem sempre. A rinite às vezes é só a rinite, né? Não tem nada a ver com gripe ou com Covid, né? Agora a gente espera também que a UPA lá, né? A UPA da Conquista tenha médico, né? Porque é um divulga de 24 horas de gripário, de teste de Covid, de atendimento para o pessoal que está com sintoma de Covid, aí chega lá não tem médico. Então a gente espera, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus, que é a unidade de pronto atendimento, a UPA da Conquista, que passa a ser um gripário também, né? Vai funcionar aí, esse gripário lá, que realmente tenha médico no local, tá bom? 12 horas e 19 minutos, o nosso repórter vai ser acionado. Deixa eu só trazer uma informação rápida para Ilhéus, porque foi, na verdade, eu ia divulgar ontem, acabou que me passei, mas anteontem, na quarta-feira, cadê, gente? Ai, ai, viu? É muita coisa que chega aqui. Mas, enfim, é que na quarta-feira, né, o governo federal lançou linhas de crédito para apoiar aquicultores e pescadores de todo o Brasil, né? Então, o presidente adotou uma medida que será importante para incentivar e potencializar a piscicultura marinha brasileira. No mesmo evento, que lançou linhas de crédito, né, para aquicultura e pesca. O presidente assinou o contrato de concessão de uso de águas de domínio da União para a aquicultura. Então, o que acontece? Ilhéus, né, Então, com isso, o Brasil terá o primeiro projeto de piscicultura marinha de águas da União, comandado pela empresa Forever Ocean, na costa de Ilhéus, né, aqui. E esta iniciativa inovadora vai produzir 16 mil toneladas de peixe por ano. Isso significa geração de emprego e renda para o povo e desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, o objetivo aqui é de deixar claro que foi assinado, então, esse primeiro projeto, né, de piscicultura marinha em águas da União, comandado pela empresa Forever Ocean, na costa aqui de Ilhéus, né? Então, tá aí. É, o governo federal tem se preocupado em ajudar em Ilhéus, né? Vai fazer, se não me engano, vai mandar um recurso aí federal para fazer a recuperação, né, da central de abastecimento do Malhado, enviando também dinheiro para a saúde,
para as vítimas das enchentes.
Exato. Mas aí você sabe, né, todo mundo quer ser pai da criança. É igual as obras que tem em Ilhéus, como a nova ponte que foi o governo do estado da Bahia que fez, mas aí você sabe, o prefeito vai dizer que foi ele, né? Então a gente deixa claro aqui o que é governo do estado e o que é recurso do governo federal. 12 horas e 21 minutos e o nosso repórter Coutinho Neto, ele que entende muito aí de informações, notícias do setor policial, tá sempre atento o que é fato, né, aqui na nossa Bahia, e ele vai trazer pra gente a partir de agora muitas notícias, não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde pra você, feliz sexta-feira.
Olá, Kátia, muito boa tarde pra você também, excelente sexta-feira, pedi aqui para reduzir nosso retorno. Em relação, Kátia, é o que você falava, sexta-feira muito boa. Boa tarde mais uma vez para você.
Obrigada.
Marcos Bezerra, meu querido, muito boa tarde também para você. Excelente sexta-feira, Marcão.
Para você também, Coutinho, excelente sexta. Já um ótimo final de semana e um bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos, a você e a Kátia. E a você, aqui no Jornal do Meio-Dia, meu convidado especial para entrar comigo, embarcando neste momento em nossa viatura da 102,9. Com muitas notícias de polícia, você do Jornal do Meio-Dia também, muito boa tarde e um grande abraço. Kátia Marcos, você do Jornal do Meio-Dia, Operação Força Total continua em andamento em todo o estado da Bahia. Um breve resumo fornecido nesta manhã pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, informa que a Polícia Militar da Bahia apreendeu 37 armas em todo o estado. Além disso, também as equipes abordaram mais de 63 mil pessoas e 35 mil veículos, ou seja, carros e motocicletas. Ao todo, 127 pessoas foram conduzidas para as delegacias e também 60 foram presas em flagrante. Também foram apreendidos nesta operação 15 adolescentes e 33 termos circunstanciados instaurados aqui na Bahia. 17 mandados de prisão foram cumpridos, 1.340 veículos foram autuados e 322 veículos acabaram sendo apreendidos nesta operação Força Total da Polícia Militar, que está visando intensificar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, com o objetivo de potencializar as ações e operações que continuam em andamento em todo o estado da Bahia. Vamos falar ainda agora, aqui no JNB, em relação ao desdobramento da Operação Força Total, também aqui em nossa região, Cacaueira, em Itabuna. Na manhã de ontem, quinta-feira, um homem morreu em confronto com a Polícia Militar. O alto de resistência aconteceu no bairro Nova Ferrabas, após a guarnição da Seto receber uma denúncia de homens que estariam armados naquela localidade. Jarbison, mais conhecido no mundo do crime como Diabinho, aparecia em redes sociais ostentando armas de grosso calibre. O jovem, que segundo a polícia é apontado como sendo de alta periculosidade, ele atirou contra a guarnição, se deu mal. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Também ontem, no município de Itabuna, este fato novo, no bairro Mangabinha, a Polícia Militar em continuidade da operação Força Total e, de acordo com as informações de momento, um indivíduo foi inserido no meio do crime pelo apelido de Graveto e cuja identidade é Gabriel Barbosa Santos Silva, de 22 anos de idade. Ele tombou em confronto direto com os agentes do Estado. Graveto era bastante conhecido pela polícia, viu? Inclusive também pela população que mora no bairro Mangabinha. Contra o Graveto, há várias acusações de homicídio e tráfico de drogas. Aqui no município de Ilhéus, hein? Na tarde de ontem, quinta-feira, investigadores da Polícia Civil, através da 7ª Corpim de Ilhéus, empreenderam diligências no bairro Hernani Sá, na zona sul da cidade, onde visualizou o veículo Gol placa JRZ1484, que era conduzido por um homem de iniciais CRTS, que possui 3 mandados de prisão expedidos pela Justiça Criminal de Ilhéus, ao qual foi abordado e preso. Na casa deste indivíduo, os investigadores encontraram mais de 170 gramas de cocaína, uma pequena quantidade de maconha, 4 aparelhos celulares e um carregador, além da quantia de mais de R$600. O homem, ele foi devidamente conduzido para o plantão da 7ª Corpim e apresentado, após ser apresentado, foi autuado em flagrante pelo delegado plantonista. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos e comunicados à Justiça Criminal. CRDS foi condenado apenas que soma mais de 15 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas. A fonte é justamente a assessoria de comunicação da 7ª Corpim. Aqui no município de Ilhéus ainda, pelo menos essa informação foi registrada até a madrugada desta sexta-feira, envolvendo um corpo de um homem que foi assassinado na madrugada do último domingo, próximo ao Colégio Sapereira, no bairro da Conquista, zona central aqui do município de Ilhéus. Segundo as informações, o corpo deste homem, que até o momento não foi identificado, permanece no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. A informação foi confirmada pelo delegado Helder Carvalhal. No dia do crime, a vítima estava trajando calça jeans, camisa e também chinelos com a cabeça próxima de um carro e ao redor vários estojos deflagrados de munição de grosso calibre de pistola 380. Caso não ocorra o reconhecimento deste corpo, esta vítima será enterrada aqui em Ilhéus como indigente. Atenção, hein? Você que permanece comigo a bordo da viatura da 102,9, basta colocar a sua máscara, apertar o cinto, passar o seu álcool gel e apresentar, viu, bujão, o seu cartão de vacinação, que você está comigo girando no setor policial aqui na Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco, novas informações ainda nesta edição do JND sobre o desdobramento da Operação Força Total em toda a nossa grande Bahia. Vários assassinos, vários criminosos foram autuados e também tombaram em confronto com a polícia nos 417 municípios de toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, nosso querido repórter Coutinho Neto, que retorna ainda hoje com mais notícias para nós, né? Olha, como eu acabei de receber o boletim da Covid aqui, de Ilhéus, agradecer a Rayane da SECOM Ilhéus, que acaba de me enviar aqui. Deixa eu divulgar logo para vocês, antes de irmos para o intervalo comercial. Olha, segundo o boletim da Covid de Ilhéus, que é de data de ontem à noite, né? É de ontem, 13 de janeiro, que geralmente sai no final do dia, informa que Ilhéus tem 90 pacientes, tá? 90 pacientes ativos, com registro de 3 pacientes internados em leitos de UTI. Então, dos 30 leitos de UTI de Ilhéus para Covid, 14 estão ocupados com pacientes de outros municípios e também tem esses 3 pacientes de Ilhéus nos leitos de UTI, tá? Então, tá aí divulgado o boletim da Covid-19 de Ilhéus. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já!
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho nós vamos liberar aqui a participação do ouvinte, tá? Se prepara aí para ligar para falar conosco. Mas antes, deixa eu falar de um assunto aqui, inclusive, as pessoas já estão me enviando mensagem, né? Você já viu, você tem essa nota aqui? Falei, tenho, vou falar sobre esse assunto. É uma nota de esclarecimento do vereador Tandique acerca da CPI dos transportes em Ilhéus. Primeiro tem um cardzinho, né, que tem a foto do prefeito, da prefeitura, de um ônibus coletivo e diz: o que o governo Marão quer esconder? Doutor Tandique emite nota contra o requerimento que pede a anulação e extinção da CPI, que investiga o acordão de 18 milhões de reais entre a Prefeitura de Ilhéus e as empresas de transporte público coletivo. Aumentou o valor, não eram 15 milhões? Está aqui na informação do vereador, né? Então, eu vou seguir a nota na íntegra. E aí diz o seguinte, a nota de esclarecimento do vereador Tandique acerca da CPI dos transportes. Povo de Ilhéus, sou o vereador Tandique Rezende e venho chamar a atenção de todos vocês, pois o governo municipal está tentando acabar com a CPI dos transportes, que investiga o acordão de mais de 18 milhões que a prefeitura está pagando às empresas de ônibus, as mesmas empresas que estão induvidosamente prestando um desserviço à nossa cidade. Resumidamente é o seguinte: a prefeitura fez um acordo dentro de um processo judicial que, sem dúvidas, possui atos de omissão da procuradoria, a qual, ao invés de defender o nosso dinheiro público, preferiu, de maneira muito suspeita, entregar de mãos beijadas o dinheiro do nosso povo a essas péssimas empresas de ônibus, diz a nota do vereador Tandique, e segue: eu descobri o acordo feito às escondidas e denunciei. O escândalo gerou a abertura da CPI dos transportes, mas o governo, desde o início, vem tentando atrapalhar os trabalhos e as investigações, e essa semana conseguiu uma decisão suspendendo os trabalhos da CPI. Como defensor público, devo dizer que o pedido de anulação e arquivamento da CPI dos transportes, feito pelo líder do governo, o vereador Gurita, é insubsistente, pois a lei federal, por ele suscitada, tem a aplicabilidade afastada no âmbito municipal pela lei orgânica do município de Ilhéus, bem como pelo regimento interno da Câmara. Estas duas últimas leis, sim, são aplicáveis ao caso, porque o município tem autogoverno no caso, né, gente? Essas duas últimas leis, sim, são aplicáveis ao caso, porque o município tem autogoverno, auto-organização e auto-administração, de modo que não é obrigado a reproduzir os textos federais na íntegra, como nesse caso. Eu me pergunto, diz o vereador Tandique, e acredito que vocês também, o que tanto o governo quer esconder? Por que o governo quer, de qualquer modo, a qualquer custo, encerrar as investigações? O que esse governo tanto teme? Coisa boa não é, diz a nota do vereador Tandique. E ainda comenta o seguinte: conclama ao povo de Ilhéus que não permita isso. Vamos juntos descobrir que o governo quer esconder do povo. Vamos à Câmara Municipal dizer sim à CPI dos transportes. Ela tem que continuar. E para isso, depende apenas da aplicação da Lei Orgânica Municipal de Ilhéus e do regimento interno da CMI, que é a Câmara Municipal de Ilhéus. A lei a favor do povo, assina a nota, vereador Tandique Rezende, né? Vereador, portanto, do município de Ilhéus. Olha, Marcos, ele faz perguntas aqui lógicas, né? Então, é como ele mesmo diz, né? O povo de Ilhéus tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que ir à Câmara exigir aí, né?
É o que já falamos aqui, dia de votação, para ver se essa CPI segue ou não. O povo comparece lá em peso, viu, para acompanhar.
É. E aí já tem ouvinte aqui informando, dizendo, comentando. A lei federal, Kátia, só tem validade desta forma o que favorece eles, né? O que favorece eles. Então, com a palavra aí o governo municipal, né, que sinceramente eu não entendo tanta dificuldade em melhorar o serviço, né, de transporte público em Ilhéus. Eu não entendo qual a dificuldade de fazer as melhorias pensando no povo. Primeiro, Marcos, para você rodar num ônibus coletivo, você tem que pagar uma passagem, que não é barata. Uhum. Né? Então tá. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo dessa novela do transporte público de Ilhéus. Né? Vamos ver se a prefeitura da inatividade vai resolver aí esta questão, ou como diz o vereador, quer esconder alguma coisa? O que está ocorrendo? A gente, essas perguntas do vereador aí realmente, né, chama até atenção aqui. Ai, ai, 12 horas e 43 minutos, vou mandar um abraço pro meu amigo Wilson Varenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia, ele disse que é o programa de rádio preferido dele. Obrigada, meu amigo, um abraço para você. Ô Marcos, o Coutinho me informa aqui que o Lucas, aqui do Banco da Vitória, tá mandando um beijo para mim, um abraço para você. Então, obrigada, viu, Lucas, pela audiência.
Aquele abraço, Lucas, valeu, continue ligado.
É isso aí. Vamos liberar a participação do ouvinte. Eu quero a participação do ouvinte e a opinião sobre o que o vereador disse.
Uhum. Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
(3675-2000) você liga e fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui também a sua opinião. Então, se você puder deixar a sua opinião, pode ligar aqui para dar sua opinião sobre essa nota aqui do vereador, que realmente chama atenção, viu, minha gente? Então, se você quiser deixar a sua nota, a sua opinião sobre o que diz aqui o vereador Tandik, né? O que o governo Marão quer esconder em relação a CPI, né, do transporte público, será que ele quer anular, acabar, finalizar essa CPI? O que que você acha, caro ouvinte, você cidadão ilhense? Porque o doutor Tandik emitiu essa nota aí contra o requerimento que pede a anulação e extinção da CPI, que, portanto, investiga o acordão de 18 milhões de reais entre a Prefeitura de Ilhéus e as empresas de transporte público coletivo. E eu tô meio, assim, não eram 15 milhões, gente, é mais. Meu Deus do céu. Ave Maria. Marcos, como está liberada a participação do ouvinte pelo telefone, né, e também pelo WhatsApp, enquanto o ouvinte não liga aí, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes.
Vamos lá. Pelo nosso WhatsApp, a Flávia manda aquele boa tarde. Kátia, Marcos, gostaria que vocês mandassem parabéns para minha vizinha Loi, que está aniversariando hoje. Desejo a ela muitos anos de vida e saúde.
Um abraço para Loi. Feliz aniversário, saúde para você. Um abraço para Flávia, nossa ouvinte querida.
É isso aí. Tem mais aqui, muita gente participando da promoção da Supermoda.
Quem não quer, né? Um vale compras no valor de R$100. Oh, maravilha.
Boa tarde, Kátia, Marcos, é Luciana. Moro em Castelo Novo, em Ilhéus, na Fazenda Havaí. Que Deus guie seus passos e ilumine os seus caminhos. Deus abençoe grandemente a todos.
Como é o nome dela?
Obrigado, Luciana.
Luciana, de onde?
Castelo Novo.
De Castelo Novo. Um beijo para você. Amém, viu? Deus te abençoe também, ilumine os seus passos e dos seus familiares. Mais alguma coisa para divulgar aí? Mensagem de ouvintes?
Tem mais. Olha, tem 2 meses que a Farmácia Popular da Prefeitura de Ilhéus não tem nenhum medicamento.
Nossa.
Insulina, não tem tiras e eles não dão a posição, né, de quando vai ter.
Não é de agora, né? A gente sempre recebe essas mensagens aí reclamando sobre isso. Eu me recordo que teve um ouvinte que ligou e falou muito sobre isso. Acho que foi em dezembro ainda, se não me engano. Ele estava bem revoltado por isso, né? Dizendo que não tinha medicamento, ele era diabético. Ai, ai, sei não, viu? Secretaria de Saúde de Ilhéus, o que acontece no município, né? E a secretaria tem um médico à frente. O prefeito é médico também. Que triste, né, gente?
Tem mais aqui no WhatsApp, Kátia. Boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui na Vila Olímpio tem um casal de alcoólatras, eles não deixam ninguém dormir. Nos ajudem, por favor. É a Elizabeth e o Geleia, lá na Vila Olímpia em Ilhéus.
Complicado, viu? Tem que chamar a polícia ambiental aí, pedir pra eles acabar com esse barulho aí desse pessoal, né?
Uhum.
Pelo amor de Deus. Temos ouvinte na linha? Uhum. Boa tarde, quem fala de onde? Alô, boa tarde. Você já está no ar? Alô? Tá nos ouvindo?
Deve ter caído a ligação.
É. Mas pode ligar de novo. 36752000. Vamos lá. WhatsApp.
O nosso WhatsApp é Sueli e Flávio do Joia do Atlântico aí, reclamando, né, da situação lá do Joia. Até quando vai ficar esse prefeito em nossa cidade?
Quiser assim, né? Suportar aí. Enfim, os dias estão passando rápido, né?
É, tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Depois de um ano e meio, a máquina realmente chega, né? Chegou em Ponta da Tulha para consertar as estradas, mas... Avisa ao prefeito que nem ele nem a esposa, né, vão conseguir votos por lá, na Zona Norte. O povo está cansado de ser enganado, né, com todos os defeitos e dificuldades. Esse gestor atual que está aí à frente é o pior prefeito que a cidade de Ilhéus já teve, né, diz aí o ouvinte.
Ai, ai, diga nada, viu? 12 horas e 48 minutos, dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo aqui, 36752000. Temos mais mensagens, Marcos?
Por enquanto não.
Então pronto, olha, se você puder, já vai fazendo com ele sorteio para nós, uhum, né? Aí você encaminha aqui o nome para a gente verificar. Não pode, nome repetido, hein, galera? Quem já ganhou não vai ganhar mais.
O Wilson Júnior mandou mensagem, ele pede pra gente mandar um alô pro pai, Wilson Ferreira da Silva, que tá fazendo 73 anos de idade hoje, né?
Oh, maravilha!
Os filhos, netos, a companheira Joveci, manda um grande abraço e parabéns.
Parabéns, muita saúde. Olha, vamos ao noticiário estadual aqui divulgar um assunto, que hoje aí, né, nos comenta outra coisa. Inclusive, vou adiantar, porque... para você entender esse decreto, né, que prevê interdição de estabelecimento que desrespeitar limite de público aqui na Bahia. O que, que acontece? A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, né, e a Procuradoria-Geral do Estado estudam processar os responsáveis pela festa Me Leva para o Bonfim, evento realizado ontem no Terminal Turístico Náutico, no bairro do Comércio, em Salvador. Por quê? O evento, realizado no mesmo dia em que a Bahia atingiu a marca de 7 mil pessoas ativas do coronavírus, gerou uma repercussão negativa na internet. Apesar de não ter ultrapassado o limite determinado pelo governo no novo decreto, de 3 mil pessoas por evento, o show foi realizado com mais de 50% da lotação do espaço. Então, de acordo com a organização da festa, a JPP Promoções e Eventos, ao todo foram 2.580 pagantes nesse evento. Só que passa, né? Ultrapassa os 50% da lotação do espaço. E aí, Marcos Bezerra, o que, que acontece? Hoje, nessa sexta-feira, o governo da Bahia baixou o decreto que define advertência e penalidades para estabelecimentos que descumprirem o limite de 3 mil pessoas nos eventos realizados no estado. A fiscalização do cumprimento da medida está a cargo do Corpo de Bombeiros. O texto normativo prevê multa, embargo, né, temporário ou definitivo, de obras e estruturas, interdição total ou parcial de obras, eventos, estabelecimentos, máquina ou equipamento, além da cassação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí, na última segunda, né, no dia 10, a gente até comentou sobre o assunto, que após reunião com a secretária de Saúde da Bahia, Tereza Paim, o governador Rui Costa decidiu reduzir de 5 para 3 mil o número máximo de pessoas em eventos em todo o território baiano, incluindo estádios de futebol. O decreto foi publicado na terça, dia 11, e vale até o dia 25 de janeiro. Além do número máximo de 3 mil pessoas, os eventos devem obedecer à regra de lotação máxima de 50% da capacidade de cada local. Então, estão mantidas no decreto as obrigatoriedades da comprovação de vacinação contra a Covid-19 e do uso de máscara pelo público e demais participantes dos eventos. Essa exigência se estende a bares e restaurantes que devem exigir dos clientes comprovante de vacinação. Qual é a festa que o povo usa máscara, pelo amor de Deus? É mais num show? A decisão pelo reforço de medidas tem maior restrição. Pelo reforço de medidas de maior restrição ocorre para tentar conter o aumento dos registros de H3N2 e de casos de infecção pelo novo coronavírus. O número de casos ativos da Covid-19 na Bahia, no boletim que saiu ontem à noite, aí registra-se 7.256 novos casos ativos. Complicado, viu? Então, repercutiu muito aí esse evento com 2.580 pagantes lá no Bairro do Comércio em Salvador, excedendo aí, né, passou dos 50% da lotação do espaço. Então, o governo hoje já baixou esse decreto aí, né, aumentando aí, controlando mais essas exigências, né. Vamos continuar acompanhando, né, como é que vai ficar aí essa questão. Porque, inclusive, muitos eventos que estavam previstos a partir desse fim de semana em Salvador já foram cancelados, porque para eles não é interessante fazer um evento com um número até 3 mil ou só com 50% da capacidade do local. É um negócio complicado. E aí o governo diz...
A lotação de 3 mil é se o espaço tiver capacidade para 6 mil pessoas.
Exato. Né? Então, é só você parar para analisar. Esse espaço tem capacidade para quantas pessoas? 10 mil? Então, vai poder ser 3, porque é o limite. Tem capacidade para 6? Então, realmente tem que ser 3. Tem capacidade para 3? Só vai poder ser 1.500. Né? 1.500 pessoas. E assim vai. Então, tá aí. E lei é lei, né? Decreto é decreto, tem que seguir. 12 horas e 53 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias?
Tá certo, Cátia. Muito obrigado. Retornamos, sim, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a nossa viatura circulando por toda a nossa Grande Bahia. Ainda vamos falar sobre a Operação Força Total, mas inicialmente vamos aqui até o município de Eunápolis, onde aconteceu um acidente grave envolvendo uma motocicleta na BR-101. Essa motocicleta acabou chocando contra um veículo que estava em via contrária e acabou vitimando fatalmente o condutor dessa motocicleta. A informação está chegando aqui agora de momento e você vai saber aqui no Jornal do Meio-Dia, nesta sexta-feira. Este fato aconteceu justamente onde este homem estava transitando pela BR-101 e no quilômetro 800 da BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Itabela. De acordo ainda com as informações, Valdir Moreira de Souza, de 58 anos de idade, ele morava na zona rural daquele município. Ele estava trafegando na via, conduzindo uma motocicleta, quando conduziu com uma carreta com um forte impacto. Infelizmente, Valdir veio a óbito no local. O Wallace acabou morrendo no município de Planalto após a Operação Força Total também agir naquele município. Ele morreu em confronto com a CIP Sudoeste no dia de ontem, quinta-feira, em Planalto. Ele foi identificado como o Wallace Nascimento. Ele morreu após receber a guarnição da Polícia Militar a tiros no bairro Maracujina. Os policiais realizavam a Operação Força Total quando foram recebidos a tiros. Houve um confronto e ele foi atingido. Os policiais chegaram a socorrê-lo e encaminhado para o hospital de Planalto, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Já no município de Laje, no Vale do Jequiriçá, um homem conhecido apenas por Davi Souza, de 25 anos de idade, ele foi morto a tiros na tarde de ontem, quinta-feira, em Laje, no Vale do Jequiriçá. Segundo a polícia, 3 homens encapuzados chegaram até o local, se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. Ele estava acompanhado de outros amigos próximo ao próprio rio de que ele está, que dá nome ao vale, que é muito bonito, por sinal. A motivação do crime é desconhecida e a Delegacia Territorial de Laje vai investigar a motivação e também tentar identificar quem são os autores deste crime bárbaro. aconteceu um acidente com vítima fatal, acidente de trabalho aqui em nossa grande Bahia. Um funcionário da mineração Caraíba morreu ontem à tarde durante o horário do próprio trabalho da empresa, que ficou localizada em Pilar. Pilar é um distrito da cidade de Jaguarari, localizada próximo ali a Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, entre Senhor do Bonfim e também o município de Juazeiro. A mineradora informou que, segundo informações preliminares, Joelson Pereira da Silva, de 25 anos de idade, e alguns colegas realizavam a limpeza de um tambor de um equipamento conhecido como betoneira. Betoneira, viu, Marcos e Kátia, é aquela máquina que faz cimento em grande escala, quando ocorreu um acidente. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Joelson morreu no local e não teve chance de ser conduzido até uma unidade hospitalar. Ele era solteiro e não deixou filhos aqui na região onde ele morreu. Olha, atenção, hein? Voltando a falar da Operação Poço Total, dois homens que não tiveram a identidade revelada morreram em confronto com a Polícia Militar na manhã de ontem no bairro Padre Piazza, no município de Moritiba. Os suspeitos chegaram a ser socorridos pelos próprios militares para o Hospital Municipal lá de Moritiba. Entretanto, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, também localizado no Recôncavo Baiano. Temos também informação ainda que no município de Salvador, cinco homens morreram ontem, tombando em confronto com militares que fazem parte desta operação, envolvendo 5 mil homens da Polícia Militar. Nos 417 municípios da Grande Bahia, morreram em Salvador após confronto com as guarnições. Ainda estaremos atualizando, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia, durante todo o final de semana, para segunda-feira, aqui mesmo, no JND, trazer todo o grande resumo desta operação Força Total que está acontecendo ainda em nosso grande estado, aqui na Bahia. Marcos e Kátia, você do JND, a todos um excelente final de semana, com muita calma, muita paz e muita saúde. Até segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho, pelas informações. E desejamos um ótimo fim de semana para você. E com a fé em Deus, retornamos juntos, né, na segunda-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Olha, são 12 horas e 59 minutinhos, nós vamos direto à última notícia de hoje, né, senhor Marcos Bezerra? Vamos trazer aí, Marcos, a informação, levar para os nossos ouvintes, que o Ministério da Saúde nega atraso de envio de vacinas infantis para estados, né?
É isso mesmo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou hoje que a pasta esteja atrasando a entrega de vacinas infantis aos estados e municípios e disse que há uma narrativa para deixar pais e mães inseguros com relação à vacinação. Toda uma narrativa construída de forma enviesada para trazer intranquilidade para a população brasileira, para deixar os pais e mães inseguros em relação aos procedimentos das vacinas infantis, disse o ministro em evento do Ministério que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Segundo Queiroga, a distribuição de vacinas infantis pelo Ministério da Saúde foi baseada na melhor evidência científica e num planejamento logístico adequado. Ficou claro que o Ministério da Saúde não atrasa nada. Nós trabalhamos aqui fortemente para antecipar essas políticas públicas que são do interesse da população brasileira, afirmou. Fizemos um procedimento administrativo que foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Lewandowski. Realizamos uma consulta pública com muita transparência e fizemos a audiência pública absolutamente correta, disse o ministro. Ele afirmou ainda que há um excedente de 70 milhões de doses de vacina para adolescentes e adultos e que a aplicação de doses de reforço para esse público deveria ser a prioridade. Nós já também aplicamos mais de 20 milhões de reforço e eu tenho dito que a prioridade é essa. Agora, no final do ano, veio a baile a questão da vacinação infantil. E isso tomou conta do noticiário, quando, na realidade, a prioridade maior é a aplicação da segunda dose e da dose de reforço, disse Queiroga.
Tá Faz sentido, né? Ai, uhum. Ai, parece que tem noticiário que só gosta de bagunçar a mesma coisa.
É.
Pelo amor de Deus, gente. Bem, uma hora da tarde, então a gente tem que divulgar aqui o ganhador ou ganhadora do primeiro Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, o primeiro do ano, hein, gente? Primeiro Vale Compras do ano da Supermoda Ilhéus. Já conferi aqui, viu, Marcos? Então, a ganhadora felizarda é a Maria Aparecida Silva de Argolo. Maria Aparecida Silva de Argolo, você ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Porque toda semana é uma das lojas, né? Então, desta sexta-feira, a ganhadora é a Maria Aparecida Silva de Argolo e você pode ir até a Marquês, a Supermoda da Marquês de Paranaguá e retirar seu Vale Compras. Você tem de 3 a 5 dias úteis, tá? Para fazer a retirada. Então, a gente tem que deixar claro isso, que tem pessoas que estão deixando para depois, um mês, dois, e embola tudo e a gente deixa de presentear outro ouvinte, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então, você tem de 3 a 5 dias úteis a partir de segunda-feira para retirar o seu Vale Compras no valor de R$100 na Supermoda da Marquês de Paranaguá. Ok? Maria Aparecida Silva de Argolo, parabéns! Bem, nós ficamos por aqui, né, Marcos Bezerra?
Vamos finalizando hoje.
Então, bom fim de semana para você, tá?
Obrigado.
Para os nossos ouvintes, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, segunda-feira retornamos. Se assim Deus nos permitir, retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se! Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá. Conheça toda a coleção verão, hein? E pode comprar e parcelar ainda em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Marcos, um abraço para você, a todos os nossos ouvintes. Feliz sexta-feira a todos. Bom fim de semana. Até segunda-feira.
Grande abraço, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que já já fica com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.